passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado, viu? Pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom demais mesmo ter você aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria, com muito prazer, o querido pastor Diego Lemos, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel, na nossa querida Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pastor Diego, que alegria, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. Seja bem-vindo. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite e a paz do Senhor ao querido pastor Eliel do Carmo, a Débora Lira, a irmão Fábio Silva e a todos os ouvintes desta preciosa Rádio Melodia.
Débora Lira, boa noite. Débora, paz, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais um culto da Igreja Cristo em Casa, mais uma noite. Bom estar aqui ao seu lado, Fábio. Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o querido pastor Diego Lemos.
Pai querido, Deus eterno, estamos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, falando contigo, com corações gratos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós queremos te agradecer por esse dia, porque este é o dia que nos fez o Senhor, como nos ensina o salmista, e por isso devemos nos alegrar e nos regozijar em tua presença. De modo, Senhor Deus, que nós queremos, ó Deus, assim expressar a ti honra, glória e louvor ao teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela vida desta rádio, uma rádio, ó Deus, tão histórica, ó Deus, um instrumento em tuas mãos para a adoração, louvor e a pregação da mensagem do Evangelho de Cristo, onde nessa noite, aqui no grande culto Cristo em Casa, nós temos a oportunidade, ó Deus, de ministrarmos a tua palavra a tantas famílias, ó Deus, que a esta hora da noite estão sendo alcançadas, ó Deus, pela condução do teu Santo Espírito, ministrando, ó Deus, através da vida do pastor Eliel do Carmo, da Débora Lira, do irmão Fábio Silva, do nosso irmão, ó Deus, Michel na técnica, viabilizando assim este encontro da Igreja de Cristo Jesus, espalhada nos quatro cantos da terra. E pedimos a ti, ó Deus, a tua direção, a tua unção, pela autoridade que há no poder do teu Santo Espírito, para que tudo quanto estamos realizando nesta noite possa, Deus, conferir a cada ouvinte as bênçãos do Senhor, que vidas sejam abençoadas, edificadas, curadas, libertas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E assim oramos e agradecemos a ti. Amém e amém, Senhor.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei.
Soares, Caminho no Deserto, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Diego Lemos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Amados ouvintes da Rádio Melodia, pastor Eliel do Carmo, Quero nessa noite do grande culto Cristo em Casa compartilhar com os nossos amados ouvintes a mensagem do Senhor, que se encontra na seguinte referência, em 1 Livro de Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 24. E o título dessa mensagem: O Milagre na Cozinha e o Milagre no Quarto.
E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Não tem como esquecer mesmo, Fábio Silva. Hoje é um dia de festa, um dia muito especial, e nós desejamos que, especialmente hoje, você celebre a vida e que o amor e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, esteja em seu coração. Parabéns e um abraço, companheiro Alexandre Alves de Oliveira, Denilson Santos, Adna Pereira Correia Pompeu, Leopoldo Barros, Gustavo Araújo da Silva, Daiane Miranda da Silva Reis dos Santos, Suelene Coelho Ramos. Para você que troca de idade hoje, eu trouxe aqui um versículo para meditação, Salmos 32, versículo 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Parabéns. A próxima canção é em sua homenagem.
Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, oh, oh. Leão de Judá, Leão de Judá, nossas cadeias. Ele é a rocha da minha vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma dor em tempos de guerra. Oh, Jesus tomou nossas cadeias e nos
Tá aí, mais uma vez, parabéns para você. Essa é a homenagem do grande culto da Igreja Cristo em Casa para você que está trocando de idade hoje. Receba aí mais uma vez o nosso abraço e o nosso carinho. Mas chegou então o momento da oração. Vamos orar. Muitos pedidos de oração chegando. Meu irmão Fábio Silva trazendo alguns pedidos agora, né, Fábio? E o pastor Diego Lemos orando na sequência.
Eliel, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração. A irmã Tatiane Munique pede oração para sua vida e para toda a sua família. A irmã Edna de Agostinho Porto, São João de Meriti, pede oração pela sua vida espiritual e financeira e oração para toda a sua família. A irmã Leontina da Pavuna pede oração para ela e toda a sua família. A irmã informa que está muito difícil e precisa de ajuda em oração. Estaremos orando, irmã Leontina. A irmã Yasmin da Silva pede oração para ela e toda a sua família, em especial para sua amada avó, Dona Maria Iraci. A irmã Eliana pede oração para sua vida e pede a Deus libertação espiritual e pede a misericórdia de Deus em sua vida para não perder a sua salvação. E nós, nesse momento, no culto da Igreja Cristo em Casa, estaremos orando pelos nossos irmãos e irmãs.
Deus bendito, Pai querido, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome. Senhor, nesta hora, estamos reunidos aqui, ó Deus, no culto Cristo em Casa, onde, ó Deus, sabemos que através do recurso desta rádio, a Tua palavra, o louvor, a adoração, que aqui é mediado, ó Deus, por esta rádio Melodia, pela rádio Melodia, está alcançando vidas nos quatro cantos do nosso Brasil. E, Senhor, nesta hora, os pedidos que aqui já foram lidos, ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua resposta, a resposta que vem do Senhor, a resposta que vem do céu. Ó Deus, quantos aqui estão pedindo pela família, estão pedindo, ó Deus, pela restauração conjugal, estão pedindo, ó Deus, pela porta de emprego de um filho. Quantos pais, ó Deus, choram na Tua presença nessa hora, clamando pela libertação do seu filho e da sua filha, a libertação de um vício, a libertação de uma prisão emocional, relacional, qualquer que seja. Pai, nesse momento de clamor, suplicamos a Ti, Deus bendito, que o Senhor esteja produzindo cura na direção dos enfermos, seja no corpo, na alma, como também no espírito. Tu que és o nosso Deus, Jeová Rafá, promova, Senhor, com Teu bálsamo de cura, a restauração no corpo, na alma e no espírito dos Teus servos. Que do alto da cabeça, a planta dos pés, esse nosso amado irmão e irmã que nos acompanha, que presta culto juntamente conosco nessa hora, possa, Senhor Deus, estar sendo alcançado por esse bálsamo do Senhor e que seja tocado agora pela cura que é promovida pelo nome de Jesus o Salvador. E assim, ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor esteja, Senhor Deus, fortalecendo os entristecidos, os desanimados, promovendo ânimo, promovendo renovo das forças, dando vigor aos abatidos de espírito. E que assim, ó Deus, cada um irmão e irmã que, ó Deus, nos acompanha nesta hora de oração, estejam convictos que enquanto clamamos a Ti, o Senhor já está entrando com a Tua resposta. O Senhor já está entrando com a Tua intervenção. Por isso, cremos, ó Deus, que há resposta feita, operada, quando nós clamamos pela fé que há no Deus da nossa salvação. A Tua palavra declara que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que cada ouvinte da Rádio Melodia, nessa hora, saiba, Senhor, que enquanto clamamos a Ti, o Senhor já está entrando com a Tua intervenção na direção de todos aqueles que neste instante suplicam, mas que também depositam a fé em Cristo Jesus Salvador. E assim oramos, ó Deus, entregando a nossa oração diante de Ti, aquilo que o salmista no Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E é nesta confiança que podemos orar e descansar em Ti, sabendo que o Senhor tem cuidado de toda a nossa necessidade. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Contemplar quero contemplar.
Eu quero contemplar
tua glória e majestade.
Tua glória, glória.
Pai, eu quero te adorar.
Tua majestade
em espírito e em verdade.
Apenas no átrio e no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono pelo novo.
Pra te adorar, Senhor.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Chegou, gente, então o momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o querido pastor Diego Lemos.
Amados ouvintes da Rádio Melodia, diante desta noite que o Senhor nos oportuniza prestarmos culto ao Senhor aqui diretamente, da sede da Rádio Melodia, para um planeta de audiência, para tantas famílias que nos acompanham nessa hora e que louvam ao Senhor e que oram junto com a gente, é chegado o momento de meditarmos na palavra do nosso Deus, sabendo que a palavra do nosso Deus, ela é luz, né, para a nossa vida, ela ilumina, ela traz fortalecimento, alimento, edificação para a nossa vida. E eu gostaria, então, de convidar a todos aqueles que nos acompanham nessa noite para meditarmos nesta palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. A palavra do Deus Eterno diz assim: Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer, e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por intermédio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida deste menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que alegria, que satisfação inenarrável compartilhar da palavra do Senhor, estando na companhia do pastor Eliel do Carmo, do irmão Fábio Silva, da irmã Débora Lira, do irmão Michel na técnica. Que alegria, né, poder partilhar com vocês desta palavra do Senhor. E aqui, vamos à exposição bíblica desse texto que foi lido. Depois de entregar a mensagem de Deus ao rei Acabe, Elias seguiu por uma rota de refúgio para um ribeiro conhecido naquela época como Ribeiro de Querite. Esse ribeiro ele estava numa distância de Samaria por cerca de 100 quilômetros, aproximadamente. Elias então caminhou muito até chegar no ribeiro de Querite. E já podemos, neste momento inicial, extrair aqui uma importante lição. É que todos nós, em algum momento em nossa vida, iremos passar por um querite. A palavra querite significa lugar de corte, lugar de molde, também lugar de intensificar a comunhão. Querite também significa sentar às margens do rio de Deus. E ribeiro, no hebraico, é sheimarros, que significa curso de águas de inverno. As águas do ribeiro só afluíam no inverno, na estação do inverno. Quando passava o inverno, o ribeiro secava. Por mais seguro, suprido e tranquilo que fosse este lugar, que fosse ali o ribeiro do Querite, uma coisa era certa: uma hora aquele refúgio teria o seu fim. Quando o ribeiro secou, veio uma nova ordem de Deus dizendo para Elias ir habitar em Sarepta. E a gente pode agora também buscar identificar o significado da palavra Sarepta. A gente ouve muito dizer sobre a viúva de Sarepta. E a palavra Sarepta, amados ouvintes, significa fornalha, lugar de fundir, refinar. Sarepta era exatamente o lugar onde o rei Acabe importou a cultura, os objetos, as imagens dos deuses pagãos da antiga Fenícia e levou todo esse material para Israel, conduzindo o povo de Israel a uma contaminação espiritual, conduzindo o povo de Israel a um terrível paganismo. E foi justamente em Sarepta que havia ali uma casa, uma família. Ali estava uma mãe, juntamente com o seu filho, em que careciam ser refinados na fé. Ali, no interior de uma casa, nesta região de Sarepta, foi encontrada uma família à beira da morte. Elias encontrou, direcionado por Deus, este núcleo familiar que estava em grande angústia, em grande sofrimento, mas que, para cumprir o propósito de Deus, ali o profeta Elias chegou para conduzir livramento e provisão de Deus ao seio desta família. Podemos extrair daqui mais uma lição de que Deus se preocupa com as famílias da terra. Amado ouvinte, creia, Deus se preocupa com a sua família. O profeta Elias, ele foi conduzido àquela casa, ao interior de um núcleo familiar em sofrimento, pois ali se encontrava uma mãe em processo de desistência da vida. Mas Elias foi designado por Deus para mudar radicalmente aquela realidade. E através do milagre operado na cozinha, e através do milagre operado no quarto, aquela família experimentou algo extraordinário debaixo da manifestação do poder de Deus por intermédio do profeta Elias. Por isso, gostaria de conduzir-nos a uma reflexão em três tópicos sobre essa experiência vivenciada neste núcleo familiar. E a primeira coisa é o milagre que aconteceu na cozinha. O milagre operado na cozinha revela que grandes mudanças começam a acontecer em nossa vida quando entregamos a Deus tudo que temos. O versículo 12 do capítulo 17 do primeiro livro de Reis diz: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Você pode perceber, querido ouvinte, que esta mulher se encontrava numa situação calamitosa, numa escassez de alimento devido toda a fome que assolava a terra nesses dias do texto lido. Mas entenda que o profeta Elias faz um pedido que aos olhos humanos nos parece tão difícil. O profeta Elias pediu àquela mãe que o entregasse um pão, que lhe desse um pão. E a resposta dela ao profeta Elias foi: eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E de modo que ainda assim, diante da resposta desta mãe, desta viúva, o profeta Elias insistiu para que ela o entregasse. Nós precisamos compreender a importância de entregarmos nas mãos de Deus o tudo da nossa fé. Ainda que para aquela mulher tudo aquilo que ela tinha era tão pouco, ela foi conduzida a um desafio de fé para entregar o seu pouco nas mãos do profeta enviado pelo Senhor. Saiba, meu amado ouvinte, que era chegado o momento daquela mulher entender que pouco nas mãos de Deus vira muito. É necessário que possamos aprender essa lição, que grandes mudanças acontecem em nossa vida quando entregamos tudo o que temos nas mãos de Deus. Saiba, meu irmão, minha irmã, o teu quase nada, o teu pouco, o teu pouquinho depositado nas mãos de Deus vira muito. O teu quase nada depositado nas mãos de Deus tornar-se-á matéria-prima para o milagre do Senhor. Nós vamos também, ao observarmos o milagre operado na cozinha daquela casa, pois o título do sermão é o milagre na cozinha e o milagre no quarto. E ainda nesse ambiente da cozinha, neste lugar que foi alcançado pelo milagre do Senhor, podemos extrair a lição de que o milagre na cozinha revela que precisamos depender mais do provedor do que da provisão. O versículo 13 nos ensina o seguinte: Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem, traga-o para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amado irmão, amada irmã, naquela casa havia pouca farinha e pouco azeite na botija. Mas o Deus que a gente serve tem poder para multiplicar tudo que temos em nossas mãos. Mas é preciso, é indispensável que coloquemos nele a nossa confiança. É preciso crer que o provedor tem toda a provisão necessária para cada um de nós. O seu patrão lhe concede o emprego, mas o pão nosso de cada dia, quem nos concede é tão somente o Deus que nós servimos. No versículo 14, do capítulo 17 do primeiro livro de Reis, a palavra do Senhor nos afirma: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor conceda chuva sobre a terra. Todo o nosso suprimento vem do Senhor. Saiba, amado ouvinte, é fácil depender da provisão quando nós a temos e a administramos. Mas é no deserto das dificuldades que aprendemos que o nosso sustento vem do provedor e não da provisão. É verdade, meu amado pastor Eliel do Carmo, quando a nossa provisão acaba, Deus sabe exatamente onde estamos, Deus sabe exatamente o que está faltando e o que devemos fazer para conquistar o que carecemos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, a palavra do Senhor declara: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor por esta poderosa palavra. Mas saiba que essa palavra que o apóstolo Paulo ministra em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que nos dá esta convicção, esta certeza de que Deus, ele nos concede toda a suficiência, que Deus nos faz abundar em toda boa obra, porque ele é o Deus provedor que nos concede generosamente toda provisão que carecemos. Mas esta história, ela não terminou aqui. Essa história, ela não se encerra aqui na cozinha da casa desta viúva de Sarepta. Porque depois do milagre operado na cozinha, depois da chegada da provisão e da fartura, a adversidade chegou naquela casa sem ser convidada. E alguns diriam que alegria de pobre dura pouco. Você já deve ter ouvido esse adágio popular, que alegria de pobre dura pouco. O filho da viúva, o único filho daquela mulher, adoeceu e morreu. Assim nos diz o texto. Mas após a morte do menino, o que entra em cena agora é o milagre no quarto. O milagre que Deus irá realizar no interior do quarto, onde então, dirigido pelo Senhor, o profeta Elias conduziu aquele menino morto. E o milagre no quarto revela lições também para a nossa vida. O milagre no quarto revela que o cristão também passa por provações. O versículo 17 desse texto diz: depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou, tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Está aí uma lição que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, aprender nesta passagem bíblica lida. É preciso compreender que a casa do cristão também é lugar onde acontecem milagres, mas também é lugar de provação. É lugar onde temos a chance para também exercer a fé em Cristo Jesus. O cristão fiel a Deus também fica desempregado. O cristão fiel a Deus também fica doente, também bate com o carro, também enfrenta perda de coisas e de pessoas amadas. Mas é nesta hora que nós devemos trazer à nossa memória a experiência de tantos personagens da Bíblia que passaram por momentos de grande dificuldade, grande sofrimento e que ainda assim permaneceram fiéis diante do Senhor. Podemos nos recordar do personagem da Bíblia tanto conhecido como o nosso personagem Jó, tão conhecido por todos nós, que mesmo diante das perdas, das inúmeras perdas que ele sofreu, a Jó decidiu permanecer obediente e fiel a Deus, mesmo diante das perdas que ele sofreu. E aí, podemos extrair mais uma lição ali, no interior daquele quarto, porque o milagre no quarto revela que tem coisas que para acontecerem na nossa vida há necessidade de nós entrarmos no quarto. Existem situações que para que sejam estabelecidas sobre a tua vida e sobre a tua família, será indispensável que você possa entender o valor e a importância de adentrar ao seu quarto para falar com Deus. Quarto significa lugar de intimidade, lugar de comunhão. Nosso quarto é um lugar privativo, e esse nosso lugar privativo deve ser um lugar que possamos desenvolver a nossa privacidade, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Porque podemos olhar para tantas experiências do texto bíblico, as narrativas bíblicas, e vamos perceber que tem coisas que aconteceram na vida de determinados reis, profetas, personagens da Bíblia, apenas depois de passarem por algumas perdas e de alguns momentos de desprendimentos. Tem coisas que só irão acontecer na sua vida quando você se desprender de algumas coisas e muitas vezes até de determinados relacionamentos. Porque quando a gente se desprende daquelas pessoas pessimistas, daquelas pessoas que murmuram em todo tempo, como nos diz Salmo capítulo 1, versículo 1, quando nós nos desprendemos dos ímpios, dos escarnecedores, coisas extraordinárias acontecem conosco. Há um livro intitulado Quem Me Roubou de Mim, onde nesse livro o autor ele usa o seguinte comentário: pessoas nos roubam de nós mesmos e pessoas nos devolvem a nós mesmos. Portanto, veja aí aquilo que a psicologia também chama de ser humano como produto do meio. O ser humano é produto do meio porque a psicologia entende que o ser humano, assim como ele influencia aos que o cercam, ele também sofre do mesmo risco de ser influenciado pelo meio, pelo seu viés familiar, social, profissional. Então, por isso, à luz desta palavra, neste ponto que estamos abordando aqui, não permita ser influenciado por pessoas que estão aí à sua volta com um coração incrédulo, um coração que não tem temor ao Senhor, um coração que só vive murmurando, reclamando e muitas vezes até blasfemando contra Deus. Muitas vezes o melhor a fazer diante das dificuldades que enfrentamos na vida é entrarmos no nosso quarto. Adentre, amado ouvinte, o teu quarto nessa noite. Feche a porta do seu quarto e ore ao teu Pai, ore ao nosso Pai Celestial, como nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, entre no teu quarto, feche a tua porta e ore ao Pai que está no secreto, e Ele que vem em secreto, diz o texto, lhe recompensará. Isto é algo muito precioso para que possamos compreender, porque entender a vontade de Deus é um exercício de intimidade. Só com intimidade com o Espírito Santo de Deus, só com intimidade na presença de Deus, é que passamos a experimentar a transformação de mente que produz em nós entendimento, discernimento, para que sejamos capazes de experimentarmos a vontade de Deus, tal qual é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, como o texto bíblico de Romanos capítulo 12, versículo 2 nos ensina. O milagre da cozinha é o milagre que promove o sustento, é o milagre que promove a provisão de Deus. Mas o milagre realizado no quarto é aquele que promove cura, é aquele que promove restauração, é aquele que promove libertação, é aquele que promove a transformação da nossa vida. No, a exemplo do texto, o milagre operado no quarto trouxe a vida daquele jovem, daquele filho, de volta. Para que o milagre no quarto acontecesse, o profeta Elias precisou tomar o menino nos braços, subir para a parte alta onde ficava o quarto e colocá-lo nas mãos de Deus, orar e entregar aquela situação que aos olhos humanos parecia não ter solução. Mas ele orou, entregou a vida daquele menino nas mãos de Deus. Olha que lição tão importante, amado ouvinte. Quem apresenta o que está morto a Deus, na hora certa, vivencia o milagre da vida, pela manifestação do poder do Espírito Santo. Quem você está aí hoje, precisando erguer em oração diante do altar de Deus, para que ganhe vida? É do milagre da cozinha? Ou é do milagre do quarto que você está precisando nessa noite? Venha para Jesus, creia em Jesus, fixe os seus olhos na palavra de Deus, nas promessas do Salvador Jesus, pois só Ele tem poder de fazer isso por você. É do milagre da cozinha? É do milagre do quarto? Qual é a necessidade que você se encontra carecendo de que Deus opere o extraordinário na tua direção, na direção da sua família? Tenha certeza que nessa noite do culto Cristo em Casa, Deus está tocando o seu coração e Deus lhe está lhe trazendo a garantia que Ele tem o milagre que você precisa. O milagre que você precisa, Deus tem. Deus age na hora certa. Deus sabe exatamente o que fazer para mudar radicalmente a tua história. Independente da tua dor, da tua luta, do teu sofrimento, da tua escassez, Deus já garantiu, Deus já reservou um milagre para operar na tua direção e na direção da sua família. Mas para isso, você precisa crer. Para isso, você precisa entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que você tem. Porque você aprendeu nesta mensagem que quando nós colocamos tudo que temos nas mãos de Deus, o nosso quase nada, o nosso pouco vira muito. O quase nada entregue nas mãos de Deus é matéria-prima para o milagre. Você entendeu, aprendeu à luz da palavra do Senhor, que no milagre do quarto nós entendemos ali essa chamada de Deus para a intimidade do quarto. Porque há coisas que só irão acontecer quando desenvolvermos essa íntima comunhão com o Senhor, desenvolvida nesse ambiente tão propício que é o quarto da nossa casa. De modo que essa palavra possa germinar em teu coração, produzindo vida, promovendo paz, e que você possa vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida. De modo que assim é o desejo e a minha oração, que o Senhor lhe contemple com o seu favor e com as suas bênçãos materiais e espirituais. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite de paz, uma noite feliz, uma noite abençoada, que você possa contar em tempo oportuno o seu próprio testemunho de que em dado momento o Senhor lhe marcou com o milagre do quarto e com o milagre da cozinha. Que Deus abençoe, prazer imenso estar aqui no grande culto Cristo em Casa, na companhia do pastor Eliel do Carmo, o irmão Fábio Silva, a irmã Débora Lira, o Michel na técnica. Que você possa realmente a cada dia estar aí ligado nesse grande culto, a cada dia sendo alimentado, edificado pela palavra do Senhor através da instrumentalidade da Rádio Melodia. Deus abençoe a todos, beijo no coração, graça e paz.
Deus sempre cuidará de um filho seu, Deus não vai perder o controle, você pode confiar.
Ele nunca vai falhar. Tudo está na palma de suas mãos. O não e o sim vem dele a decisão. Você pode confiar. Ele nunca vai falhar. Não. Nunca vi, nunca verei justo ser desamparado. Nunca vi, nunca verei um filho de Deus abandonado. Ele é Deus Emmanuel, que conosco sempre está. Ele é dono de tudo, é Deus que não vai falhar. O Jeová Jiré cuida de você. O Jeová Jiré mais uma vez irá prover, mesmo que você não vê. O segredo é confiar que a mão de Deus está ali guardar. O Jeová Jiré vai lhe sustentar. O Jeová Jiré não vai deixar o pão faltar. Mesmo que você não veja, o segredo é confiar que a mão de Deus está ali guardar. Desamparado. Eu nunca vi, nunca verei um filho de Deus abandonado. Ele é Deus Emmanuel, que conosco sempre está. Ele é dono de tudo, é Deus que não vai falhar. O Jeová Jiré vai sustentar. O Jeová Jiré não vai deixar.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. E eu quero agradecer mais uma vez aqui meu querido pastor Diego Lemos, pastor da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel, na rua Bernardo de Vasconcelos, 2185, em Padre Miguel, na nossa querida Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido pastor Diego Lemos. Agradecer também a Débora Lira, meu querido Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. O pastor Diego Lemos vai impetrar a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite, o nosso agradecimento a você pela valiosíssima companhia e o convite. Amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a graça redentiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as amáveis consolações do Espírito Santo, esteja sendo transbordante sobre a tua vida e sobre todo Israel de Deus, espalhado pelos confins da terra, não apenas hoje, mas desde agora e para todo sempre. Amém e amém.
é confiar em Deus, compreender os seus sinais, viver em paz. Nem sempre o dia traz o sol, nem sempre a lua vai brilhar, mas posso esperar que um novo dia vai chegar, nova notícia vai trazer. O tempo todo as coisas mudam, é desde o começo assim. Por isso espero, creio, quero, leio os sinais de Deus. Deus está minha vida, confio nele. Os meus sonhos, desejos e planos, e espero sim ou não. Não me importo com a resposta, apenas sigo os sinais. Se ele está controlando meu barco, isso é bom demais. Por isso espero, creio, quero, leio os sinais de Deus. Confio nele. Os meus sonhos, desejos e planos, e espero sim ou não. Não me importo com a resposta, apenas sigo os sinais. Se ele está controlando meu barco, isso é bom demais.